antes de a gente partir para o tema que hoje foi combinado com a produção nossa aqui, com o João, eu queria novamente falar aquilo que acabou de ser anunciado pelo presidente da República. Eu sei, doutor Denildo, que é uma informação que é muito nova, então, só fique tranquilo caso não tenha maiores informações a respeito disso e não queira comentar agora. Mas é importante, o presidente da República, há dois minutos, três minutos atrás, ele postou numa rede social o seguinte, que o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, está estudando a mudança de patamar, ou seja, a Covid-19 passaria a ser tratada no país como uma endemia e não mais como uma epidemia. Tem outros países que já adotaram também essa posição. O que, que o senhor acha disso, doutor Adnilton? E repito, se for uma notícia muito nova para o senhor, se o senhor quiser deixar para um outro comentário, um outro dia, fique à vontade. Mas é esse o fato que surgiu agora há pouco por parte do presidente da República.
Vamos lá, Cacá. Não estava sabendo disso, que eu estou de plantão, inclusive, agora. Mas, assim, como vocês sempre me permitem, né, ter uma opinião aqui baseada sempre na ciência, eu vou me basear justamente nisso. Quer queira ou quer não, né, pode gerar uma discussão política ou não, mas coincide muito com o mesmo dia que a gente alcança um número de óbitos de 650 mil óbitos durante essa pandemia no Brasil, receber uma notícia que eu posso caracterizar como esdrúxulo, né? Porque é lógico que a gente está numa curva de melhora, é lógico que a gente está numa fase de realmente repensar naquelas medidas de afastamento, repensar inclusive em alguns locais, isso vai ter que ser localizado por município, de obrigatoriedade de uso de máscara em alguns locais, ainda em locais fechados, sim. Isso tudo, beleza, a gente tem que discutir. Agora, o país isoladamente reconfigurar e não chamar isso de pandemia não cabe ao Ministério da Saúde. Isso daí cabe à Organização Mundial da Saúde, porque a gente está lidando com uma pandemia. Então, é caracterizado que a gente tem um número grande de casos em todo o mundo. Então, um país isoladamente não pode tirar esse status de pandemia e falar que é endêmico agora no momento, né? Eu acho que talvez seja algo mais político, né, justamente porque é o dia que a gente ultrapassou aí a faixa de 650 mil óbitos da Covid, do que efetivamente algo que seja baseado em evidência ou numa boa conduta quando a gente fala de vigilância epidemiológica ou de dados epidemiológicos.
Certo. Esse assunto ainda vai ser muito repercutido, né, durante o dia, principalmente ouvindo como o senhor a ciência, né, doutor? E a gente vai acompanhar também aqui na Band News. Hoje o nosso tema, vocês lembram, né? Na semana passada a gente não teve programa, na verdade, né? Por conta de toda a cobertura envolvendo Rússia e Ucrânia. Mas o doutor Adnilton já tinha preparado um assunto, olha, que eu chamo muita atenção. A gente às vezes pensa que está distante da gente, né, doutor? Mas é a meningite. A gente lembra aqui, vocês estão recordando, né? De uma atleta, ciclista, que faleceu até então, né, imaginava-se que estava com problema de coração. Mas, após exames, né, foi constatado que a morte dela foi provocada por meningite. Ela estava com meningite e não sabia. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa doença, doutor, que nesse caso específico aqui, foi aqui do Espírito Santo, viu, esse caso. Ela veio, a gente pode dizer, um tanto quanto silenciosa.
Exatamente, Letícia. É importante a gente falar sobre esse assunto porque é uma doença que pouco se fala e pouco se fala porque a gente tem vacinação já no nosso calendário brasileiro de vacinação, do Programa Nacional de Imunização, desde os 3 meses de idade que a gente tem vacina para meningite. Então, é uma doença que, como é imunoprevenível, que a gente chama, né, que tem vacina e a criança recebe desde lá dos primeiros meses de vida, a gente vê poucos casos dessas meningite. O que é meningite, efetivamente falando? É a infecção, né, que gera uma inflamação nas meninges que recobrem todo o sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal. Então, ela pode ser causada pelo quê? Pelo um processo bacteriano, que é a mais comum, que é a meningococcemia, que é pela Neisseria meningitis, que é o nome da bactéria que causa isso, que inclusive foi a causa da meningite dessa nossa atleta. Existem causas virais, que estão muito associadas a quadros gripais e até vírus que podem causar gripe também. E existem as fúngicas, que são mais associados a pacientes imunodeprimíveis, né? Então, assim, o paciente que não tem imunidade adequada, então paciente HIV positivo, por exemplo. Quando a gente fala de meningite, a gente tem que prestar bastante atenção, Letícia, que justamente ela começa com sintomas leves de mal-estar, febre, e se fala muito sempre da dor de cabeça, principalmente a rigidez na nuca, né? Aquela dor na nuca associada à febre. E são sintomas leves, que se confundem muitas vezes até com quadro gripal. Uhum. Mas ela tem uma mortalidade muito alta, principalmente a meningococcemia, né? Que a meningite causada por essa bactéria, na Escherichia meningitis, ela pode gerar um quadro de meningococcemia, que é um quadro de sepse muito feroz, muito rápido, e esse paciente vinha a falecer em questão de horas. Então é importante que a gente tenha, né, noção do que é meningite e acender a luz de alerta quando tiver muita dor de cabeça, tiver febre, aparecer manchas, né, como se fosse equimose, ou seja, placas roxas pelo corpo, pela pele, e que isso comece a acontecer de forma muito rápida, muita atenção, porque pode ser uma meningite. Então você tem que procurar um serviço médico o quanto antes. O diagnóstico tardio dessa doença, ele é diretamente proporcional à mortalidade. Então, se perde tempo no diagnóstico de uma meningite, perde tempo no início do tratamento, consequentemente a chance de mortalidade é muito grande.
Agora, nós temos alguns tipos de meningite, não é, doutor?
Exatamente, Cacá. A gente tem o meningococo, ele tem aquela, igual a gente fala aí de variante, tudo, a gente tem várias bactérias dessa Neisseria meningitis. Então, a gente tem a A, B, C, a W e a Y. O que a gente tem hoje de cobertura vacinal dentro do nosso calendário nacional de imunização é da C conjugada, né? Então, é a maior presença de bactérias é essa C. Mas a gente também tem vacina para B. Uma coisa importante, Cacá, que você lembrou também agora, e que me fez lembrar, na verdade, é que outras bactérias podem causar também essa meningite. Então, bactérias como o pneumococo, que causa muita pneumonia, que eventualmente pode causar uma sinusite, até uma otite, pode gerar um quadro de meningite. E o pneumococo, a gente também tem vacina para o pneumococo, que está incluído no Programa Nacional de Imunização. Então, por isso que, eventualmente, a gente vê pouco esses quadros de meningite bacteriana. Mas, com toda essa questão polêmica sobre vacina da Covid, não sei o quê, muitas pessoas começaram a aderir pouco à vacinação das crianças. Então, é importante a gente reforçar aqui para os nossos ouvintes que completar todo o esquema vacinal da criança protege para doenças, inclusive, que têm uma mortalidade muito alta, como a meningite. E, para completar essa questão da bactéria, lembrar que qualquer quadro de sinusite ou até mesmo de otite, pela proximidade anatômica ali, essa bactéria pode atravessar, né, e ir para dentro do sistema nervoso central e causar uma meningite. É mais raro, mas pode acontecer. Então, por isso que tem que ter atenção quando a gente tem uma sinusite ou até mesmo otite, procurar o seu médico, fazer o tratamento adequado, tomar o antibiótico os dias todos que o médico passa, e não tomar só 4-5 dias, depois que melhorou, não completar o esquema de antibiótico. Isso tudo são orientações bastante importantes.
Agora, quanto à questão desse diagnóstico, né, doutor? Como o senhor mesmo falou, em que situações como essa, são sintomas muito parecidos de um resfriado, quando mais graves um pouquinho, de uma sinusite, aí procura-se um serviço médico, está ali constatado uma sinusite ou uma otite, o tratamento é levado, né, com antibiótico, geralmente, como é feito. Mas aí fica por aí, porque melhorando, ok, melhorando a pessoa não volta. E como é que a gente fica agora nessa questão imaginando, e aí, se avançar para o sistema nervoso, e se for um caso, né, o médico, como que a gente deveria, como que ele ou a gente, no caso, deveria abordar justamente para investigar o pós, quando tudo melhorar?
Perfeito, Letícia. Excelente pergunta. Uma coisa que é muito característica na meningite é o quê? A dor na nuca e principalmente a rigidez nucal. Então, quando a gente pede o paciente ou a criança para botar o queixo no peito, ele sente uma dor muito grande na região da nuca e que vai até toda a coluna. Por quê? Essas meninges, né, elas estão dentro do sistema nervoso central, dentro lá do crânio, e elas descem pela medula. Então, quando você faz a flexão do pescoço, há um estiramento dessas meninges, e quando elas estão infectadas, estão inflamadas ali, causa uma dor muito grande. Então, acontece o quê? Na hora que você dobra o pescoço, a criança ou o paciente tende a puxar a perna, a flexionar a perna. Para quê? Para diminuir essa tensão nessas meninges. Isso tem um nome, inclusive, a gente chama isso de sinal de Brudzinski. Quando o sinal de Brudzinski, né, ou seja, quando você faz a flexão do queixo e a criança ou o paciente puxa a perna para aliviar essa tensão na região dorsal, significa que, opa, tem uma inflamação na meninge. Então, é um sinal muito característico nos quadros de meningite. Então, é uma coisa simples, né, que o profissional de saúde pode fazer, e até mesmo os pais ou, eventualmente, os familiares de algum paciente pode ter como dica aí para pensar em meningite naquele paciente que tem febre, que tem dor de cabeça, que são sinais mais presentes em outras doenças também. Então, sinal de Brudzinski é uma boa para a gente pensar sempre em meningite.
Tá certo, então, doutor. E as vacinas, né? A vacina da meningite é aquela vacina que a gente já deve ter pensado. Não, eu já tomei essa vacina, tem tempo. É uma vacina que ela deve ser repetida ou não?
Então, na maioria das vezes, a gente toma essa vacina lá na primeira infância e depois não há necessidade de um reforço, né? Agora, pacientes, principalmente esplenectomizados, o que é? Eventualmente, por alguma doença, perder a função do baço, ou eventualmente tiver algum acidente que teve que arrancar o baço. O baço, ele é um órgão que faz parte da imunidade para algumas bactérias. E dentre elas, principalmente a da meningite, né, a mais séria meningite, e o pneumococo. Então, esses pacientes têm que ser revacinados para esse tipo de doença. Então, ficar bastante atento. Eventualmente, né, uma pessoa que caiu de moto, teve um acidente de carro, perdeu o baço, tem que ficar atento que essas pessoas têm que fazer a complementação e têm que revacinar para essas doenças. Mas, na grande maioria das vezes, o que a gente percebe é que a cobertura vacinal na infância, né, acaba protegendo a gente para o resto aí da vida.
Tá certo. Então, doutora Denilton, mais uma vez, muito obrigada pela atenção do senhor.
Obrigado vocês, Cacá. E eu prometo que na próxima quinta-feira eu vou trazer um dado epidemiológico para fazer a minha opinião sobre esse comentário de hoje.
Ok, doutor. Muito obrigado.